Olá, eu sou o Papoça e você está ouvindo o podcast do Selo Verde Azul. Hoje vamos falar um pouco sobre o lançamento do Drinho, o compacto Melancólica, que saiu agora dia 13 de novembro pelo selo. Salve Drinho, suave mano.
Salve Papoça.
Beleza?
Tô de boa.
Conta um pouco aí pra gente como você começou na música e de onde você chegou pra fazer esses sons autorais seus.
Rapaz, eu comecei com uma banda cover de rock. Tipo, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, chamava Skyquake. Foram 4 anos, 5 anos de banda, assim, desde do oitavo ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio, quando a rapaziada foi fazer faculdade, foi fazer intercâmbio e acabou debandando. Eu acabei indo pra faculdade, isso em 2017, eu me mudei pra São Carlos. E aí eu comecei um outro projeto com os amigos em São José, chamava Kombi. E a gente já tinha uma outra pira, assim, mais progressivo e focado nos ritmos brasileiros, como baião, forró. Era um lance que tinha uma pegada mais...
Mais experimental, assim.
Mais experimental. A diferença era que cada um tava numa cidade, né? Então a gente se encontrava nas férias. A gente tocou muito pouco. Gravamos algumas coisas assim, mas acabou não indo pra frente. E aí, com algumas composições que eu tinha, algumas composições que o Gustavo, que era o baterista, tinha, a gente resolveu fazer um projeto pra desapegar desses sons. E a gente fez o Piegas. E com o Piegas a gente gravou um EP em 2018. Depois a gente fez duas sessões ao vivo no estúdio Wasabi, em São José dos Campos. A primeira a gente publicou um EP com 4 músicas no Spotify, ao vivo. E a segunda foi o que deu origem ao projeto solo agora, o Drinho. Né, tipo, eram composições que eu elaborei no computador sozinho, mas a execução não ficou muito interessante, então o Gustavo veio com a sugestão de, tipo, pegar essas músicas e regravar. E aí surgiu a ideia de ter o projeto solo, né? E isso no meio desse ano, assim, ele falou, vamos organizar um lançamento, eu te ajudo com isso, você grava, produz e a gente lança.
Vamos soltar um pedacinho aí.
Só na caixa. Logo eu
já sei bem que levantar outro dia da cama. Essas versões eram bem diferentes, né, do que você lançou agora. Você pode falar um pouco sobre esse processo de composição e gravação?
Canção de Niná pra Samambaias foi uma música que, quando eu fui pra praia com o Gustavo em 2018, a gente tava lá em Ubatuba. A gente tava organizando as músicas que iam pro primeiro EP do Piegas. E ele me mostrou os acordes que são o verso da música. E eu fiquei tocando, assim, várias e várias vezes, até que eu compus o que eu acho que é o riffzinho principal da música, né? E a música não tava como parte do repertório, assim. E aí, durante o processo de gravação, a gente emperrou numa música do blues do Gustavo. E aí a gente chegou à conclusão que a gente ia tirar ela e adicionar outras duas músicas. Uma delas era Canção de Niná pra Samambaias, e a outra, por coincidência, era a própria de Rumo a Qualquer Lugar. De Rumo a Qualquer Lugar era uma das últimas músicas que eu compus em 2017. Eu tinha feito pra tocar na Kombi. Mas aí a banda dissolveu e eu acabei ficando com a música pra mim mesmo. E calhou, sabe, de encaixá-la ali no espaço que o blues tinha deixado, que era uma música longa. E tanto Canção de Niná pra Samambaias quanto De Rumo a Qualquer Lugar eram músicas bem curtinhas, assim, com seus 3 minutos.
E acabou que depois essas músicas ficaram mais longas, né?
Sim, aí precisei, tipo, fazer com que elas fossem especiais só por elas, sabe? Porque no EP do Piegas, elas não eram protagonistas. O protagonista do EP do Piegas era Regina das Dores e Vinho Barato, né? E a gente tava imaginando como sendo o carro-chefe. E aí, observando as estatísticas, canção de Niná pra Samambaias ficou como sendo uma das mais ouvidas, então...
É, eu ouvia bastante ela, tá até numa playlist minha.
Que da hora. Ela tem esse gingadinho, né?
Tipo... Uhum.
E Rumo a Qualquer Lugar não ficou como eu queria. Não ficou, ficou esquisita. Eu não gostei do vocal e aí eu uhum. pus aquele efeito meio Daft Punk, assim. Só que também não ficou parecido com Daft Punk, ficou...
Uhum.
E eu pensei, mano, eu preciso rever isso daí.
Então vamos ouvir um pouco de canção de Ninar para Samambaias, nova versão de Drinho.
Aturar outra vez o tédio visceral que a vida tem. E logo eu...
A letra da música, em janeiro de 2018, eu precisei passar por um processo cirúrgico. E aí a recuperação da cirurgia foi devastadora, assim. E a música acabou me ajudando aí a significar algumas coisas.
Uhum.
Especialmente esse sentimento de prestar atenção em coisas pequenas, e eu acho que é isso que significa pra mim cuidar de samambaias. Tipo, não uhum. tinha nenhuma samambaia na casa da minha mãe, mas tipo, eu tava ali cuidando do quintal dela, e aí quando acabou o processo de recuperação e eu já podia sentar pra gravar de novo, foi quando veio a ideia de adicionar De Rumo a Qualquer Lugar e Canção de Ninar pra Samambaias.
Vamos ouvir um pouco aí então, De Rumo a Qualquer Lugar.
E De Rumo a Qualquer Lugar, tipo, aconteceu quando eu me mudei pra São Carlos e eu não tava me sentindo muito pertencido pela cidade, pelo que eu tava fazendo, pela casa que eu tava morando. Era uma sensação estranha e a rotina tava me sufocando, assim. Foram anos muito difíceis, porque tava tomando antidepressivo e era uma música que tinha essa intenção mesmo de falar sobre a rotina do dia a dia, que era acordar, tomar um café, fumar um cigarro e pegar o ônibus pra ir pra faculdade. Uhum. E essa repetição, assim, maçante todos os dias, pá.
Vocês aí querem uma carona para o inferno? Não fijo! Venho comigo na
moto! Você pode falar um pouco pra gente sobre... Como foi esse processo de gravação dessas músicas? Você tava em São Carlos, você tava em São José?
Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar como elas eram. Que foram músicas que eu fiz assim com muito pouco. O arranjo de Samambaias era forte e era direto, assim. Baixo, guitarra, violão e bateria. E o arranjo de Rumo a Qualquer Lugar era aquela bagunça. Quando os anos foram passando... Canção de Niná pra Samambaias teve outros dois arranjos. Um arranjo que eu fiz pro EP do Piegas, que foi o que eu não fiquei satisfeito com o resultado da execução. E esse arranjo pro Melancólica agora, que foi bem mais complexo. E nesse tem um melotron, tem um banjo no começo. Eu gravei as duas, a maior parte delas, quando eu tava em São José. Eu fui visitar minha mãe em agosto, durante a quarentena. E ela tem um piano lá, né? Então eu tinha que fazer a boa, eu tinha que pegar meu condensador, enfiar dentro da carcaça do piano ali.
Da caixinha.
E pras duas eu tinha que fazer uma linha de piano. Pra De Rumo a Qualquer Lugar acabou ficando que a música, o instrumento principal dela é o pianinho, né? E em Samambaia não tinha muito espaço pra pôr o piano. Eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu só gravei um... E fiz um... Samplei essa parada e fui repetindo.
Uhum.
Aquele baixo esquisito que tá rolando no fundo. Que fica... Rapidão, assim. É um baixo com delay. E depois eu voltei pra São Carlos e... Tipo... Processei a música aqui, né? Eu não tive... Eu fiquei 2 semanas lá só.
Uhum.
Nessas 2 semanas eu consegui fazer... as gravações dos instrumentos que eu não tinha aqui, que no caso era o violão de nylon, que tem no refrão de Rumo a Qualquer Lugar, que ele tá com rotare, então ele fica esquisitinho, dando uma textura diferente no fundo, assim, e aparece só quando tá rolando aquele solinho de guitarra, né?
Uhum. Ele fica bem diferente de um violão de nylon, né?
E Samambaias, o meu banjo tá em São José, então foi a cereja do bolo, né? É um instrumento super diferente. Quando eu acabei de fazer o refrão, era pra música ter acabado ali. Quando dá, tipo, aquelas explosões lá pra salvar o mundo, e pá! Era pra acabar ali. Uhum. Só que eu não tava satisfeito sem o riff. E aí eu fiz esses dois versos, sendo que um deles, eu comecei a falar umas coisas no microfone, assim, e aí eu gostei de como ficou. Falei, ah, quer saber? Eu vou falar umas groselhas aqui. E ficou aquele trecho meio autoajuda, uhum. Meio...
Muito bom esse trecho, cara. Aconselhamento. Gosto muito.
Procure ajuda se você precisar. Não tem nada de errado com isso.
Falando um pouco sobre a arte do disco, assim, tem a arte assinada pelo Gabriel Barbosa, meu irmão. Pode contar um pouco aí como que foi essa liga aí do trampo, que é uma capa muito doida, uma pintura.
Cara, foi inesperado. Como vocês podem ter percebido já, eu tô falando muito do Gustavo, né, porque... Tipo, a gente tava junto na Skyquake, a gente tava junto na Kombi, a gente tava junto no Piegas e... Ele foi uma das pessoas que me empurrou, assim, pra fazer essa carreira solo e... A gente já conhecia o trampo do Gabriel, né? Ele tinha feito a arte do Passarinho Sistema Brega. Tinha feito um clipe animado pro Baile Os Cristais da Decepção, que é uma banda que o Gustavo toca lá no Rio. E aí, passou-se um tempo... Eu fui falar com o Gabriel, expliquei pra ele tudo que eu queria fazer, então tem o Melancólico, aí vai ter outro compacto, vai ter o disco. E aí ele me falou assim, mano, eu tô querendo trabalhar com os padrões e com pintura, tipo de quadro mesmo, tirar umas fotos, fazer umas montagens. E no dia que a gente tava conversando, como eu tinha, assim, as ideias sobre o que cada compacto ia falar a respeito, eu falei, ó, o primeiro compacto, a ideia é ter um teor mais melancólico, assim. E o segundo compacto, a ideia é ter um teor mais romântico. E aí, o disco, o propósito é que ele seja, tipo... É uma parada sentimental, mano. Eu quero chamar de sensível ou algo do gênero, assim. E aí, mandei umas referências pra ele e ele fez uma sugestão. Ele me mandou uma capa de um... Acho que o disco chama Pão com Manteiga. Ele queria fazer, tipo, alguma coisa relacionada com os pães que eu asso também. E eu pensei, é isso, eu vou cozinhar e vou fazer um pãozinho pequenininho pra tirar foto na capa. Tipo, eu tenho uma assadeira bem pequena e eu fiz um pão bem pequeno e ficou muito engraçado.
Então fica aí a expectativa aí. Fica a expectativa pro disco aí que vai sair no futuro, então... Fiquei esperando aí.
Mais especificamente sobre a capa do Melancólica. Tipo, enquanto a gente conversava, veio esse trocadilho na minha cabeça. Falei, ah não, eu não posso deixar passar. Falei, ô Gabriel, eu queria uma arte com melão, mano. E logo depois ele escreveu à mão, assim, esse lance mais arredondado e tipo com várias pontas pra lá e pra cá. E ficou fenomenal, mano.
Doido.
Aquela montagem dos melões caindo... Que eu soltei nos teasers e que soltei nos vídeos do YouTube também, tudo obra do Gabriel. Ideia do Gabriel, a única coisa que partiu de mim foi o trocadilho. O infame trocadilho.
Como foi o processo de produção, assim, do disco? De finalização?
Mano, foi muito parecido com a gravação, por assim dizer. Da mesma forma que a gravação foi feita em casa, a produção também foi, então... A mix eu fiz aqui em São Carlos, tratamento de som, e eu recebi o convite pra participar do selo, assim, eu tava com praticamente tudo pronto já. Só que aí o Papossa veio com esse papo de quero masterizar.
Eu peguei essas faixas e joguei na mesa, assim, pra dar aquele caldo. E aí também pra mim foi uma puta experiência, assim, de somar um som... e ver os sons da galera se formando assim, passando na mesa e masterizando. É um processo muito doido, né? Tipo, foi foda demais fazer. Fala um pouco pra gente sobre as referências, assim, o que você pensou pra essas duas músicas.
Eu ouço muito Daft Punk, especialmente o Random Access Memories, que é esse disco de 2013, eu acho. Eu lembro que eu tava pesquisando como que eu fazia pra transformar o som do meu baixo elétrico em parecido com baixo de sintetizador, porque eu tava ouvindo muito bugarins. Eu queria uma sonoridade mais parecida, então eu encontrei que um filtro envelope e o fuzz faria, tipo, essa sensação, assim. É muito parecido com o que o Flea usa no Blood Sugar Sex Magik em algumas músicas, tipo, Surp Cycle Sex em um pedaço tem esse som, parece meio um pato, né? Um pato distorcido. E no sentido das canções, eu acho que é um pop rock, assim. Bem Mac DeMarco, eu gosto muito de usar coros.
Sempre quando eu ouço a canção de Ninar pra Samambaias, eu lembro muito de um rock progressivo, assim, dos anos 70. Vem muito na minha cabeça isso. Você tem essa influência, assim?
Nossa, você acertou na mosca. Eu ouvia muito Yes. Especialmente o Fragile, que é aquele álbum que tem a música do Lineu, Roundabout. E o Closer to the Edge, que é aquele álbum que tem a capa verde. E foi uma influência por muito tempo. Inclusive Pink Floyd também, né? Pink Floyd, todos os discos fazem parte das minhas raízes. E aí depois só foi entrando outras coisas nesse meio do caminho, né? Tipo Home Shake e Yellow Days. E uma outra coisa também que eu tenho ouvido muito atualmente é Wolfpack. Nossa, eu sou gamado no baixista, né? O cara é desgraçado, tem velocidade no dedo, mano.
Fala um pouco então sobre o que tá por vir, assim, você tem em mente os lançamentos?
Eu vou soltar mais um EP daqui um mês e meio, com mais outras duas músicas, e no começo do ano que vem eu vou soltar um disco que vai ter as duas músicas do Melancólico, as duas músicas desse EP que tá por vir, e mais umas 7 músicas inéditas, assim. Então vai ser um disco com por volta de 11 canções. E como eu disse antes, eu já tô produzindo elas, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar essa ideia na cabeça. Então, 2 EPs e um disco.
Fique esperando, fique ligado. Muito da hora, velho. Você pode falar pra galera aí onde a galera pode escutar, seu Instagram, pra galera te seguir e escutar o Melancólica.
Valeu, Paposa. A galera pode escutar o Melancólica nas plataformas de stream. Tem o Deezer, tem o Apple Music, tem o famigerado Spotify. E as músicas também estão no YouTube do Selo Verde Azul. Tem bastante conteúdo no nosso Instagram também, não só meu, como de todos os artistas que fazem parte do selo. Então, @ selo verde azul. E o meu Instagram pessoal também tem outros conteúdos, que é @dri_inho.
Então, Drinho, tamo com a playlist no Spotify do podcast aqui. Queria que você falasse uma música aí pra gente colocar lá.
Oh, beleza, mano. Lançar a braba aí. Que eu tava escutando hoje, tava ouvindo The Beautiful Game, do Wolfpack, que é um disco aí de 2016, e tem uma música que eu gosto muito, que chama Aunt Leslie, penúltima música do disco. Então essa vai ser minha contribuição.
É isso aí, gente. A gente se vê numa outra oportunidade com mais podcasts sobre os nossos lançamentos.
Valeu, pessoal. Obrigado por ter escutado essa história esfarrapada. A gente se vê por aí. Um abraço.